Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Se liga nessa sinopse de novela. Em Tóquio, o aristocrata inglês Sir Philip fica devastado ao saber da morte de sua esposa, Rebecca, num acidente de avião. Depois de um tempo, ele engata um romance com a japonesa Suzuki e os dois passam a sofrer preconceito da sociedade inglesa. De repente, Sir Philip descobre que Rebecca não morreu e decide se afastar de Suzuki, que pratica o harakiri, ou seja, se mata com uma espada.
Amigo, tá tudo bem? Eu tô um pouco chocada, o roteiro é esse mesmo?
Amiga, olha, tá tudo certíssimo, tanto o roteiro do podcast quanto o da novela. Essa história é de A Sombra de Rebecca, uma novela escrita pela cubana Glória Magadan e exibida na Globo em 1967. Esse surto, digamos assim, era um estilo de narrativa bem comum naquela época e tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje.
Ah, bom, agora eu entendi. Tudo isso é pra gente falar sobre as transformações narrativas que as novelas sofreram no fim dos anos 60, depois do fenômeno Beth Rockefeller. Mas se você que tá ouvindo a gente ficou um pouco perdido, calma, que eu vou te explicar. O podcast Novela das Nove tá em clima de festa com 70 anos das novelas brasileiras. E pra celebrar esse marco, toda terça-feira você escuta aqui a nossa série especial sobre a história da dramaturgia no país, em parceria com Memória Globo.
No primeiro episódio, que você já pode conferir aqui no feed do podcast, a gente te contou a novela das novelas, relembrando as principais transformações do gênero ao longo das décadas. Hoje, a gente abre espaço para as histórias que mudaram o país. Então fica aqui com a gente. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Samita Nunes e a gente volta logo depois da vinheta.
Você não é uma assassina. Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É dieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Roitman.
Esses títulos de novela já entregam tudo, olha só. Eu Compro Essa Mulher, O Sheik de Agadir, A Gata de Vison.
Ui.
Nos primórdios... É, babado. Nos primórdios da telenovela no país, o gênero já tinha uma rainha. Era a cubana Maria Magdalena Iturrioz y Plasencia, mais conhecida como Glória Magadan. A autora ficou conhecida por popularizar a telenovela no Brasil, mas com histórias bem diferentes das que são contadas hoje em dia. Eram tramas de capa e espada, totalmente fantasiosas, ambientadas em cenários bem distantes da nossa realidade e com uma linguagem mega formal, gente, toda rebuscada.
Imagina que loucura, gente, assistir isso. Devia ser babado o negócio. Mas olha, em 1968, a TV Tupi lança Beth Rockefeller, uma novela que durou mais de um ano, teve 335 capítulos e foi um marco na história da teledramaturgia aqui no país. Escrita por Braulio Pedroso, dirigida por Lima Duarte e Walter Avancini e protagonizada pelo eterno Luiz Gustavo, essa obra alterou completamente o estilo do gênero. Na trama, Beto era um cara pobre, um vendedor de sapatos, e de repente ele inventava esse sobrenome Rockefeller para acessar a alta sociedade paulistana.
É, menino, pela primeira vez o público assistia uma história fincada no cotidiano, na realidade. E quem não quer ser rico, né, gente? As tramas de capa e espada deram lugar aos dramas urbanos. A trilha sonora era composta por sucessos da época, a linguagem passou a incluir gírias e até a maneira de atuar mudou completamente.
E o interessante é que foi aí que a telenovela começou a estabelecer uma conversa mais direta com o público, isso de norte ao sul do país. Na Globo, quem capitaneou esse movimento, inclusive, foi ninguém menos que a ícone Jeanette Claire, inesquecível, uma das maiores novelistas da história. Ela ressignificou as novelas da Globo e trouxe as histórias para o dia a dia do brasileiro. Nesse depoimento dado ao Memória Globo em 2006, o ator e diretor Marcos Paulo fala da importância da TV e das telenovelas no nosso cotidiano, principalmente aí a partir dessa transformação narrativa.
Olha, eu acho que a novela, até certo ponto, ela modifica a forma de viver, a forma, sobretudo a forma de falar das pessoas hoje em dia. E já há algum tempo, quando a novela é realista, quando ela é atual, ela mostra o que está acontecendo, o que as pessoas veem no jornal e de repente veem na novela. E como tem uma proximidade com os personagens, como tem uma identificação com os personagens, elas sentem aquele tipo de ação, aquele tipo de ocorrência, aquele tipo de amor, que, enfim, todos os ingredientes que se faz numa, que se tem numa novela, elas sentem muito mais dentro do peito do que simplesmente lendo uma notícia de jornal. Então eu acho que a novela contribuiu muito para unificar esse país. Talvez tenha sido o elemento que mais ajudou nisso, porque é verdade que o rádio tem uma importância muito grande nisso, e desde antes da televisão, mas, na verdade, você tem a imagem, e hoje em dia já tem uma frase que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, eu acho que a televisão tem um papel muito... teve e tem e vai ter cada vez mais um papel muito importante nisso, porque o futuro da televisão é infinito, na verdade.
E foi assim que, a partir de Beto Rockefeller, vários temas sociais relevantes e até verdadeiros tabus foram sendo abordados nas telenovelas. Racismo, homofobia, transfobia, alcoolismo. Isso fora as tramas de merchandising social, como o drama das crianças desaparecidas, a doação de medula, o respeito a quem tem síndrome de Down. É tanta, mas tanta temática importante que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui.
E ainda assim, muita coisa ficaria de fora, né, Samita? Por isso é bom deixar claro que a gente não tem a menor pretensão em destacar todas as tramas que tiveram impacto social. Aqui, a gente dividiu por assuntos que foram trabalhados nas novelas e repercutem até hoje, meio que entraram assim na cultura pop, viraram uma memória coletiva, enfim.
Amigo, que missão, hein?
Ai, amiga, missão, mas vamos com calma que a gente dá conta. Como Marcos Paulo já foi citado aqui, bora aproveitar o gancho para falar de racismo? Porque em 1984, o inesquecível Gilberto Braga já estava levantando essa pauta em Corpo a Corpo. Na história, o Marcos Paulo vivia o Cláudio, um cara muito rico, que namorava Sônia, personagem de Zezé Mota. Ela era de classe média, arquiteta, esclarecida, e a família dele não aceitava que ele namorasse uma mulher negra.
É, e o problema, Vitor, é que o racismo da família do Cláudio não ficou só restrito à trama. O público também rejeitou o casal e a Zezé Mota chegou a ser vítima de ataques preconceituosos. Foi horrível isso. Eu lembro que tinha gente falando que o Marcos Paulo não merecia gravar com uma mulher feia desse jeito.
Meu
era horrível.
Deus.
E na história, é justamente a Sônia quem salva a vida do pai do Cláudio. Né, o patriarca da família precisa de uma transfusão de sangue e é ela quem se prontifica a fazer a doação.
Não, o interessante é que, apesar da rejeição do casal, o Gilberto Braga decidiu levar essa história até o fim e eles terminaram juntos, como relatou Marcos Paulo à Memória Globo.
Corpo a Corpo, onde eu fazia par romântico com a Zezé Mota. Aí, então, foi uma coisa de louco. O preconceito foi muito grande, tanto do público quanto da imprensa. Eu não... Mas a Zezé sofreu muito com isso, em entrevistas e tal, não sei o quê. Enfim, a crítica não aceitou, o público não aceitou, e acabou que a história foi se desmiringuindo e enfim. E não deu para levar ela inteira como a gente queria, mas a gente acabou junto no final, apesar de tudo, e o Gilberto levou com mão firme a coisa, não se assustou com isso, mas as críticas foram bem violentas naquela época, com relação à história de um rapaz rico, branco, com uma mulher negra, pobre. Então foi bem difícil.
Que bom que hoje em dia um casal interracial já não causa tanta polêmica, né? Embora o racismo ainda seja uma das principais chagas do Brasil, sempre com muita repercussão quando abordado nas novelas.
Verdade. E esse caso mostra aí um pouco como funciona esse diálogo entre a TV e a sociedade. E até por isso é sempre válido quando uma novela chama atenção para um assunto importante que às vezes não é muito debatido, fica por ali escondido. E alguns autores são muito reconhecidos por trazerem essas polêmicas à tona. É o caso do Gilberto Braga, que a gente já citou e vai referenciar de novo para destacar a abordagem do alcoolismo em Vale Tudo, a partir da Heleninha, personagem de Renata Sorrá.
Nossa, mas essa história marcou muito, apesar que é até uma redundância a gente falar, porque Vale Tudo inteira é muito emblemática, do início ao fim, é uma novela realmente histórica. E toda a trama principal ali falava de corrupção, de ganância, as mazelas políticas do país. Mas esse problema a gente já tá longe, esse aí tá longe de superar, né?
Ou nem fala.
Por outro lado, pelo menos o alcoolismo hoje em dia é uma doença muito menos estigmatizada do que era no passado. E boa parte dessa vitória se deve às novelas. Tanto é que, em entrevista ao Memória Globo em 2002, a Renata Sorrá lembrou o impacto social desse trabalho.
Eu fazia Heleninha, que era uma mulher frágil, doente, alcoólatra, e foi da maior importância. Eu me lembro que eu fui a umas reuniões do AA, umas 4 reuniões do AA, me lembro que eu saí em prantos de lá, porque é maravilhoso, continua ainda hoje, eu acho que sendo um dos únicos lugares, NA e AA, de recuperação para pessoas doentes com dependência de álcool e dependência química, não existe lugar melhor que o AA e NA. É, você aprende a olhar o outro, a você não ficar sozinho na sua doença, né? Porque é uma doença. Você, realmente... E eu tenho certeza que com esse papel eu consegui ajudar muitas pessoas. A quantidade de cartas que eu recebia de dependentes de álcool, de dependentes químicos também, que tinham caído a primeira vez, caído a segunda, que estavam tentando. Então, além de eu fazer o personagem que eu adorava fazer, eu estava cumprindo a minha função de atriz, que é você tocar as pessoas, chegar lá. Eu fazia sempre um tom a mais, a Heleninha tinha um tom a mais na maneira de representar. Porque aquela coisa de que o alcoólatra não pode depois tomar mais um golinho que acabou, né? Você toma um gole. Então, eu tinha cenas que tomava um gole e já ficava louca, maravilhosa. Então, até hoje, tem pessoas... Olha quanto tempo atrás eu chego no interior, então demais, mas em São Paulo também. Assim, ah, eu sou a Heleninha da turma. Então, sempre quando tem uma turma que um bebe muito, até hoje, em alguns lugares, ainda chamam é a Heleninha. É a Heleninha. Então... Eu acho que foi o personagem que eu fiz que teve mais sucesso popular, onde eu alcancei mais popularidade mesmo, eu acho que foi com a Heleninha, do Gilberto Braga.
Gente, que engraçado ouvir a Renata Sorrá dizendo em 2002 que a Heleninha era a sua personagem mais popular. Sabia de nada, né? Sem saber que 2 anos depois viria uma tal de Nazaré Tedesco pela frente.
Sabe de nada, inocente!
É isso. Mas voltando ao assunto, o alcoolismo já foi tema em várias novelas. Eu lembro muito, por exemplo, da professora Santana, de Mulheres Apaixonadas, em 2003, né? A Vera Holtz brilhando ali numa história bem comovente do Manuel Carlos.
Sim, e o Maneco, ele já declarou que ele sempre aborda esse tema, porque é recorrente em toda a família. Ele fala que tem uma pessoa assim em toda a família, né? Eu lembro muito de Por Amor, por exemplo, que tinha o saudoso Paulo José, vivia o Orestes, aquele drama todo, casamento de Eduarda. Então, ficou muito marcado pra mim.
Nossa, o Maneco, parando pra pensar, assim, ele já pautou muito debate social, né? Eu falei de Mulheres Apaixonadas, parei pra pensar, assim, ó, na quantidade de coisa que a novela abordava. Meu Deus!
Sim, não, Mulheres Apaixonadas é uma novela que destacou tanta coisa importante. Tinha lá a trama dos maus tratos aos idosos, tinha o alcoolismo, como você falou, tinha a homossexualidade, tinha violência urbana, violência doméstica.
Nossa, e essa história aí dos maus tratos aos idosos, que foi protagonizada pela Regiane Alves, né? A Doris, que todo mundo amava, quer dizer, amava odiar não, todo mundo só odiava mesmo, porque era difícil. Mas olha só o impacto disso. Cara, essa história rendeu uma lei no país, pra você ver aí a força da telenovela. O Estatuto do Idoso foi aprovado a partir da comoção causada por essa trama, na qual ela maltratava os avós, Flora e Leopoldo, interpretados por Carmen Silva e Oswaldo Lousada, brilhantemente interpretados, inclusive.
Demais, incrível essa história. E em 2005, o Maneco contou ao Memória Globo que a ideia de explorar esse tema surgiu para ele depois que ele morou nos Estados Unidos e percebeu ali uma diferença entre a maneira como os idosos são tratados lá fora e aqui no Brasil.
Eu falei para você que foi dessa experiência dos Estados Unidos, porque é claro que eu sempre vi que no Brasil os velhos não são tratados como merecem, né? Não sei nem, nunca nem falei por mim. no Brasil. Porque eu vivo no Rio de Janeiro, as pessoas me conhecem e a gente tem um nível de social e econômico que permite, que até não permite que a gente seja discriminado. Mas eu vejo no Brasil como é. E vi esse contraste nos Estados Unidos. Então, cadê? Quando eu estava fazendo a minha sinopse lá, eu falei, esse eu vou abordar esse tema, porque é incrível como no Brasil são. E foi um auxílio fundamental para o estatuto do idoso. Né? E aí achei que eu tivesse um casal cuja discriminação eu fiz de propósito. A primeira aparição deles é na calçada de onde eles moram, sendo praticamente atropelados por uma bicicleta que está na calçada de um entregador de supermercado. Porque é a coisa que mais se vê no Rio de Janeiro. No Leblon, você está andando na calçada, passa uma bicicleta do seu lado de um entregador. E um sujeito maluco, assobiando, olhando para os lados, mexendo com as meninas e dirigindo aquela bicicleta. E eu já vi uma senhora na porta do Bradesco cair com uma bicicleta dessas. Uma senhora. Fui eu até que socorri a mulher. Então eu fiz com que ele fosse, sofresse na sua primeira aparição, ele fosse discriminado, logo agredido por essa bicicleta e esse ciclista, e caíssem coisas que a neta que está chegando reprova o avô e condena o avô e a avó, porque caíram coisas que ela tinha na mão, etc., frutas, sei lá, não me lembro bem isso. Então, fiz com que eles fossem imediatamente agredidos, instantaneamente, simultaneamente, por um ciclista que não obedece às ordens e à lei, que proíbe bicicleta na calçada, e pela neta, que seria a pessoa que devia socorrê-los, cheia de amor, cheia de carinho e de indignação. Ela é contra o avô. Ela diz, vocês também andam muito devagar. Quer dizer, ela ainda fica do lado do ciclista. Eu achei que com isto, a primeira cena deles, do primeiro capítulo, eu falei, com essas duas cenas, eu instalo o problema. Não preciso mais nada a partir daí, a não ser continuar. Não tenho mais o que inventar. E imediatamente o público vai sentir. E foi uma coisa instantânea. A partir do primeiro capítulo, o público passou a odiar aquela neta. Foi assim, instantâneo.
Gente, Mulheres Apaixonadas é mesmo icônica. E como a gente estava falando, Maneco já pautou vários temas na mesa de jantar do brasileiro, né? Como é que a gente esquece, por exemplo, a Aline Moraes, tetraplégica, né, em Viver a Vida? Gente, aquilo dali marcou época. Ou a leucemia, gente, da Camila, aquela cena icônica da Carolina Dickmann raspando a cabeça. Enfim, teve toda essa questão de doação da medula. Ou até a trama da Síndrome de Down em Páginas da Vida, né? Que você citou lá no começo. A novela, inclusive, está sendo exibida atualmente no Viva.
Eu amo, amigo, que a gente está destacando aqui os trabalhos de autores icônicos. Mas a gente também poderia falar muito, por exemplo, do Benedito Rui Barbosa e de vários outros. O Benedito, ele traz a questão rural, que sempre está presente nas novelas dele.
Nossa, inclusive, Meu Pedacinho de Chão, de 1971, inaugurou a faixa das seis da Globo e era uma novela educativa. Olha que curioso, era exibida simultaneamente na Globo e na TV Cultura. E aí a história falava sobre vacinação, desidratação infantil, analfabetismo, reforma agrária, enfim.
E tem um remake maravilhoso que tá no Globoplay, que super vale a pena. Vou deixar só essa dica aqui. Outra coisa que é bacana de falar é que Pantanal vem aí em 2022 para a gente revisitar a obra do Benedito.
Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Mas agora eu queria trazer para a roda uma autora que também sempre provoca debate ao trazer tabus e temas sociais importantes nas suas novelas, que é a minha amada Glória Perez.
Um ícone!
Maravilhosa, hein? Explode Coração, 96, marcou época ao falar sobre o desaparecimento de uma criança a partir da Odaísa, que era a personagem da Isadora Ribeiro. Ficava ali procurando o filho, o Gugu, feito pelo Luiz Cláudio Júnior, uma fofura. E essa trama muito rapidamente chamou a atenção, foi assunto em programas de rádio, de TV, jornal, e a novela também mostrava depoimentos de mães e fotos dos seus filhos desaparecidos.
E graças a essa ação social da novela, mais de 60 crianças foram encontradas, gente. Olha que incrível.
Nossa, impressionante. Deve ser um alívio muito grande, gente, você reencontrar a criança.
Eu nem consigo imaginar. Em 2006, a Glória Perez contou à Memória Globo como que surgiu a ideia de explorar esse tema em Explode Coração.
Eu acho que você não escolhe, o tema te procura, né? Ele te procura. Por exemplo, quando eu fui fazer, vou te dar um exemplo, Explode Coração, por exemplo. Eu passava na Cinelândia e via aquelas mães. No começo eu achava até que era um protesto contra alguma coisa. Depois de tanto ver toda segunda-feira aquelas pessoas ali, você vai perguntar o que é. Aí você vê que elas estão com um retratinho desse tamanho, né, de filhos, na esperança de que alguém que passou ali, que olhe, porque a maioria passa apressada e nem sequer olha, tenha visto aquela criança em algum lugar. Aí você imagina, meu Deus, eu vou contar uma história, se o rosto dessa criança aparecer na TV, né? Se ela estiver viva, mesmo que ela não esteja viva, alguém viu, alguém vai saber dizer alguma coisa, porque é o tipo do drama humano que só precisa de divulgação e de mais nada. Basta se mostrar o rosto da criança. Por que não? Se você vai contar uma história, por que não contar também uma história, introduzir como personagem uma mãe daquelas, para que você possa mostrar as mães reais.
E entre as tantas tramas fundamentais trabalhadas nas novelas da Glória Perez, está também a campanha antidrogas que foi ao ar em O Clone, que inclusive agora está no ar de novo, não vale a pena ver de novo. A Mel, personagem da Débora Falabella, ficou eternizada por conta dessa história, que ainda tinha participação do Thiago Fragoso como Nando e do Osmar Prado como Lobato.
Esse núcleo foi realmente impressionante, cheio de cenas assim impactantes. Eu era criança na época, eu tinha só 8 anos, mas eu lembro super, gente, de vários momentos e principalmente da repercussão. A Mel, ela era um assunto realmente, assim, total. As pessoas ficaram, eu lembro, sabe, de parentes meus escandalizados com uma menina rica, enfim, bem nascida, classe média, alta, assim, drogada, viciada, enfim. E aí, pra quem não lembra, gente, a Mel, ela é essa jovem que ela fica tão viciada em drogas que ela perde linha completamente, ela chega a assaltar um ônibus, ela entra pra uma vida... Gente, a vida dela vai por água abaixo por conta da questão das drogas, assim, cena dela bebendo perfume, eram cenas realmente muito fortes. E aí a novela acaba mostrando todo o drama da dependência química, as internações, todo o processo de desintoxicação, enfim.
É, exatamente. E você falou dessa repercussão, eu que era um pouquinho mais velha que você só, foi realmente muito grande. A Glória, inclusive, ganhou um prêmio do FBI nos Estados Unidos por conta dessa campanha, que acabou ajudando a desmistificar o perfil do usuário de drogas e aumentou o número de dependentes em busca de apoio. Isso é muito bacana. Em 2016, a Débora Falabella contou à Memória Globo um pouco do impacto desse trabalho, não só na carreira dela, como também junto ao público, com direito a até esse reconhecimento internacional, né?
Assim, foi um papel marcante ali da, né, da minha história jovem ali na Globo. Foi onde eu comecei a entender o que era também ser uma atriz de televisão, o que era um pouco essa história da fama e do sucesso. Eu comecei a entender como que a gente alcançava, né, a quantidade de público que a gente alcançava com isso. Foi uma novela muito forte e uma novela também que começou, que passou em muitos países, né? Então, até hoje, assim, a gente tem fã-clube russo. Agora, com essa coisa de rede social, que a gente descobre. Eu fiquei um tempo, talvez, sem saber disso. E agora a gente vê milhares, assim, até hoje são loucos pelo Clone. Impressionante como que era a força dessa novela, assim, fora também, em outros países.
Ai, olha, a Glória realmente é um patrimônio brasileiro, né, amiga? Que mulher incrível. Inclusive, pra quem tá ouvindo a gente, Glória Perez esteve no podcast Novela Verdade. Das Nove, algumas semanas atrás. Volta aí no feed que tem lá O Clone, mais entrevista com Glória Perez. Vale a pena conferir.
Foi um papo maravilhoso, eu tava toda me tremendo. Foi incrível. Ela é o legado da Janete, né, gente?
Tudo.
Ela é a discípula da Janete Claire, então eu fico muito admiradora desse trabalho. Mas já que a Débora Falabella comentou aí o sucesso internacional do Clone, deixa eu avisar os nossos ouvintes que o nosso próximo episódio foca justamente nisso, né, amigo?
Total, amiga. A gente vai falar das novelas que ganharam o mundo. Afinal de contas, o Brasil é referência global no assunto, né?
Totalmente, eu adoro. Mas voltando à Glória Perez, é impressionante a gente pensar na longevidade da carreira e do impacto dela, né? A Força do Querer, a última novela da Glória no ar, trouxe vários temas relevantes, inclusive a questão trans, que ganhou muita força nesses últimos anos.
Nossa, sim, gente, a Carol Duarte brilhando super na novela, interpretando o Ivan, que no começo da história era a Ivana, e aí a gente foi acompanhando toda a transição, foi uma trama bem tocante, assim, importante, várias cenas também que ficaram aí na memória, né, do povo.
Foi lindo demais, e logo depois, ainda nessa questão trans, teve a Britney de A Dona do Pedaço, né?
Nossa, amigo, eu amei o seu sotaque, a Britney. Amei, gente.
Ah, meu amor.
É isso. E dessa vez, essa história, olha que bacana, ela foi protagonizada justamente por uma atriz trans, a Glamour Garcia, porque representatividade importa, né?
Com certeza, importa muito. E o Valcir Carrasco, autor da Dona do Pedaço, já tinha contribuído para um passo mega importante anos antes, lá em 2013, na novela Amor à Vida, que entrou para a história da teledramaturgia com dois personagens inesquecíveis, o Félix, interpretado pelo Matheus Solano, e o Nico, papel do Thiago Fragoso, nosso carneirinho.
Eterno! E o bacana dessa história é que o público, gente, torceu para que houvesse ali um beijo entre os dois, e essa cena ficou marcada como a primeira que mostrou um beijo entre dois personagens gays numa novela. E também é interessante pensar que o Félix, ele era o vilão da história, mas acabou tendo aí toda uma trajetória de redenção através do amor. Era realmente, assim, um personagem que entrou... A gente já via sabendo que aquilo dali era história sendo feita diante dos nossos olhos, né? Muito, muito incrível isso.
É verdade. E abriu o caminho para que depois a gente tivesse cena de sexo entre dois homens em Liberdade, Liberdade, por exemplo. Foi incrível essa cena. Ou também o beijo da Teresa e da Estela, interpretadas pela Fernanda Montenegro e a Natália Timberg em Babilônia, que foi um bafo, foi uma repercussão... assim, grandiosa. Enfim, foi uma virada de página nas novelas.
Total. E só para registrar, antes ali de 2013, é importante fazer esse registro, no SBT, na novela Amor e Revolução, a gente teve o primeiro beijo entre duas verdade. Mulheres, né? Então, assim, aquela época ali, o início dos anos 2000, a gente estava muito debatendo isso na sociedade, debatendo esse tema, o direito dos homossexuais, a união estável de casais homoafetivos, e as novelas estavam em sintonia com isso também, dando espaço para esses personagens, para essas histórias, que até então, ou não eram vistas nas novelas, ou eram abordadas, assim, de uma maneira bem, sabe, assim, só dando a entender, uma coisinha assim, não muito
como foi aquele selinho, né, a gente tava falando de Mulheres Apaixonadas, teve Rafa e Clara, que Sim. fizeram ali um selinho, e todo mundo ficou esperando mais.
E olha que foi então... um selinho dentro de um contexto que era uma peça de teatro, Exato. Né? Não era nem Exato. Como se as duas personagens estivessem se beijando, e sim as duas personagens interpretando outras personagens numa peça, se beijando, e ainda assim foi o maior bafafá. Mas enfim, ao Memória Globo, em 2016, o Matheus Solano destacou um ponto curioso. A maneira como foi feita a cena da revelação de que o Félix é gay. Escuta só.
Uma coisa que foi muito importante, quando Edith, personagem da Bárbara Paz, minha mulher, minha querida Bárbara Paz, revela para todo mundo na mesa o Félix é gay, acontece uma coisa muito preciosa nessa novela. Porque você vê a reação de todo mundo naquela mesa. É a reação de quem falava, ah, ele é gay? Não, é a reação de quem fala, ah, agora eu vou ter que sair do armário e discutir isso. Arrepiado. Quem saiu do armário não foi o Félix. O Félix dava pinta pra caramba. Quem saiu do armário foi aquela família que fingia que não via isso. Então, isso acho que foi uma grande sacada, não sei se do Valcir ou da novela como um todo, do que aconteceu ali. De repente viu-se, o Brasil precisa sair do armário, não são os gays que precisam sair do armário. Somos nós que precisamos aceitar essa realidade que é anterior à sociedade existir. De que homens pegam homens, mulheres pegam mulheres e que se amam e que isso existe, porra.
Nossa, incrível essa fala do Matheus, porque realmente a homofobia não é um problema de quem é gay, né? Sim, de quem não é gay e não consegue lidar com a diversidade.
Não, e olha só que coisa. A gente está chegando ao fim desse episódio, tendo destacado vários temas fundamentais que foram abordados nas novelas e que contribuíram para várias transformações sociais que a gente viveu aí ao longo dessas décadas. Mas ainda assim, isso aqui que a gente comentou hoje, amiga, é só a ponta do iceberg, né?
Gente, nossa, nem fala. É aí que entra o caráter sociocultural da coisa toda, sim, né? Porque a novela não é só entretenimento. Também é entretenimento, claro, mas o impacto vai muito além de uma historinha boba pra assistir tomando café. São muitas reflexões que as tramas despertam na gente. Isso é fundamental pra que a novela tenha essa relevância histórica que se arrasta por décadas.
Nossa, amiga, é isso. Arrasamos, a gente militou aqui. E é isso.
É sobre isso demais.
E tá tudo ótimo. Mas, gente, olha, o podcast Novela das Nove de hoje fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove. Inclusive, tem entrevista recente com o Matheus Solano. E se você descer um pouco mais o feed, tem também o Thiago Fragoso falando desse momento icônico da teledramaturgia.
Capa lá para vocês ouvirem. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts, também se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox e de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Samita Nunes. A gente também produz e assina o conteúdo deste episódio em parceria com Memória Globo. A edição é do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e vamos de novela, não é mesmo?
Tchau, gente. Um beijão.